Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Eu sou Vinícius Pinheiro e quem me acompanha no bate-papo hoje é a Júlia Wilting. Como é que vai, Júlia? Tudo bem?
Olá, Vinícius. Olá a todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo. Tudo bem?
Tudo bem, Júlia. Bom, vamos aqui para mais um bate-papo, mas antes eu vou aqui passar os nossos recados tradicionais e lembrar para todos que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas. Estou falando, é claro, do Spotify, do Apple Podcasts, do Overcast. Alô, pessoal do Overcast, um abraço para vocês. Também do Radio Public, que eu citei aqui na última edição, que provavelmente deve ser o tocador do Vladimir Putin. Bom, além das plataformas, o nosso podcast também é transmitido para o YouTube. Então, se você está nos assistindo, manda aquele alô nos comentários, curte a gente e, claro, segue o nosso canal lá no YouTube também. Bom, por falar em Putin e Radio Public, Júlia, tema do nosso podcast não podia ser outro. Nesta sexta-feira, a guerra entre Rússia e Ucrânia completa 1 ano e, claro, se trata de um infeliz aniversário. Não temos nada para comemorar. E é claro que, se a gente voltar no tempo, 365 dias, eu diria que poucas pessoas apostavam que haveria um conflito. E mesmo aqueles que apostavam, depois, poucos deles acreditariam que ele duraria tanto. E olha, me arriscaria dizer que um deles é o líder russo Vladimir Putin. Ele imaginou provavelmente que pegaria uma Ucrânia fragilizada e um Ocidente dividido, mas não foi o que aconteceu. E temos aí dois personagens que contam um pouco dessa história, um contraponto ao Vladimir Putin. O primeiro deles é o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que vem liderando a resistência ucraniana de uma forma surpreendente, na minha opinião, Júlia, porque antes da guerra ele era mal conhecido, um personagem que ninguém conhecia, e os poucos que o conheciam provavelmente foram aqueles que assistiram uma série na qual ele, como um ex-comediante, interpretava justamente o presidente da Ucrânia. Então, a maneira como ele vem se comportando foi uma das surpresas desse conflito. E o outro personagem dessa guerra é o Joe Biden, que acabou liderando essa resistência e esse contraponto do Ocidente, enviando armas para a Ucrânia. Também acho que essa união do Ocidente em torno da Ucrânia talvez tenha sido outro ponto que surpreendeu o presidente Vladimir Putin. Do outro lado, claro, a gente tem a China, que acaba equilibrando esse xadrez a favor da Rússia e talvez a Rússia tenha ainda bala na agulha, se a Rússia ainda tem bala na agulha para resistir a esse conflito, e todas essas consequências para a economia do país, certamente isso se deve muito à China. Mas, Julia, vou passar para você aqui, só fiz uma breve introdução, porque eu entendo que tem muito para falar sobre essa questão geopolítica e queria saber um pouco mais de você, e queria que você falasse um pouco para o pessoal que está acompanhando a gente. O que a gente pode esperar e o que a gente já pode deduzir de consequências geopolíticas dessa guerra, né? Quais são as marcas desse conflito que a gente está vendo até agora e para onde vai, né? Para onde vai esse mundo em conflito?
É, Vini, a gente já está vendo esse processo acontecer e a gente deve continuar vendo. Eu queria até recomendar aí para os nossos ouvintes e espectadores o texto, a coluna do nosso colunista Matheus Spies, analista da Empíricos, publicada nessa última semana, que fala justamente sobre esse assunto, as consequências geopolíticas e econômicas da guerra da Ucrânia. Para os próximos anos aí, como que vai ficar o mundo, esse xadrez mundial, né? E ele levanta alguns pontos importantes e que são coisas que a gente já está vendo acontecer, né? Primeiramente, o aprofundamento do chamado processo de desglobalização. O que que seria isso? A gente tem visto, né, ao longo das últimas décadas, o processo de globalização acontecendo, as cadeias produtivas vinham se tornando cada vez mais globais, né? A gente tem aquela questão de um determinado produto, cada parte sendo produzida num país. uma marca americana que tem as suas fábricas e a sua mão de obra num país no Sudeste Asiático. Enfim, isso é um processo que contribuiu aí para incluir muita gente dentro das cadeias de consumo, baratear muito os preços dos produtos e tornar, né, o consumo, as marcas, os produtos cada vez mais globais e aprofundar aí os laços de comércio entre os países do mundo todo. E o que a gente está vendo acontecer, e a gente deve ver esse processo se aprofundar nos próximos anos, é uma reversão, de certa forma, desse processo de globalização. Seria uma desglobalização. E por quê? Porque a gente viu que a gente não está vivendo ainda num mundo pacífico e estável. A gente ainda tem aí grandes players no mundo, né? Grandes nações, grandes países com economias fortes e populações enormes, como a Rússia e a China, que ainda são países aí um pouco problemáticos, né? Enfim, com governos não democráticos, autoritários. A gente viu algo que não se esperava realmente, que é uma dessas grandes nações invadindo um país, né? Há muito tempo a gente não via um conflito desse porte acontecendo no mundo. Então, ficou claro que esse risco geopolítico ainda existe, que instabilidades políticas e geopolíticas ainda estão por aí. Então, talvez não seja seguro a gente ter as cadeias globais de produção tão espalhadas assim no mundo. E o que, que a gente viu nessa guerra, né? A gente viu uma Europa que dependia profundamente de abastecimento de petróleo e gás da Rússia, né? A Rússia, grande produtora dessas commodities energéticas, a Europa profundamente dependente desse petróleo e desse gás, e buscando uma solução para isso, né? Buscando uma saída. Bom, se a Rússia invade um país aliado do Ocidente e a gente não vai entrar nessa guerra, mas vai fazer sanções econômicas para ver se a Rússia desiste, né? Para ver se a Rússia para com essa guerra, essas sanções econômicas envolvem a gente ficar sem comprar essas commodities da Rússia. Então, a gente precisa buscar uma alternativa. E o que a gente viu foi justamente os países europeus buscando alternativas para esse abastecimento e tendo êxito, né? Eles tiveram sucesso, eles conseguiram comprar de outros países, eles conseguiram buscar outras fontes, eles conseguiram armazenar, né, combustíveis fósseis. E com isso, a gente viu aí justamente acontecendo esse movimento de desglobalização. Bom, então eles não dependem só da Rússia, eles podem buscar em outras fontes, eles podem produzir em si mesmos. A gente vai ver cada vez mais os países buscando produzir internamente e utilizar a própria mão de obra para não depender de nações, digamos assim, mais complicadas geopoliticamente. E esse processo tem tudo para continuar na Europa, tem tudo para ser um processo também que os Estados Unidos vai empreender e possivelmente comandar. E o que isso causa, né? Enfim, se a globalização barateia os produtos, porque a gente sempre vai buscar a forma mais eficiente de produzir as mercadorias e, né, os serviços dentro da medida do possível, a desglobalização tende a manter os preços mais altos, né? Nem sempre a gente vai buscar o fornecedor mais eficiente ou mais barato, nem sempre a gente vai buscar a mão de obra mais barata, a gente vai buscar uma maior segurança, a gente vai buscar não ter essas cadeias interrompidas, né? A gente já teve interrompimento das cadeias de produção com a pandemia e depois com a guerra. Então, buscando, priorizando essa segurança, a gente tende a ver aí preços mais altos, né? Uma pressão inflacionária aí por mais tempo. Já estamos vivendo um mundo mais inflacionário pós-pandemia e essa tendência deve continuar aí pós-guerra. E outra questão que a gente já está vendo e deve continuar a ver é o aumento dos gastos com defesa, né? Os gastos militares por parte dos países, principalmente os mais desenvolvidos, sobretudo os membros da OTAN. A aliança já apontou, né, que essa deve ser uma prioridade aí numa cúpula recente, apontou que o aumento dos gastos com defesa deve ser uma prioridade aí para os próximos anos, porque as ameaças que vão contra aí os valores da OTAN ainda são bastante reais, vide essa invasão da Rússia à Ucrânia. E, de fato, a maioria dos países que fazem parte da OTAN gasta menos do que o limite de 2% do PIB com defesa, né, com gastos militares, incluindo aí nações como Alemanha, França, Itália e o Canadá. Então, a gente deve esperar que esses países aumentem esses gastos, e aumentar gastos significa mais investimento, significa um aquecimento econômico e, consequentemente, uma pressão inflacionária maior também. Então, um mundo em desglobalização e com mais gastos militares é um mundo potencialmente mais inflacionário e com juros mais altos, que venha se somar ao processo, a essa herança da pandemia de Covid, também inflacionária e de juros altos, que a gente está vendo. Então, a gente vai ver aí uma coisa encavalar na outra. É um mundo que traz essa questão aí dos preços e dos juros altos muito forte, Vini.
Júlia, até já respondeu aí boa parte da questão econômica que está relacionada com esse conflito. De fato, eu vou só voltar um pouquinho, porque essa questão da economia é bem importante. No Yuval Harari, né, que é um dos grandes pensadores da atualidade, uma das previsões, um dos erros de previsão que ele cometeu foi justamente o de que ele imaginava que o mundo não teria mais grandes conflitos armados. E uma das explicações para a teoria dele de que o mundo não teria mais grandes conflitos armados era justamente por conta da globalização e da dependência econômica entre os países. Então, antes da guerra, pensava-se que a Rússia não seria inteligente da parte do Putin e da Rússia comandar uma invasão a outro país como a Ucrânia, porque as consequências econômicas para o país seriam desastrosas. Então, ele teria que pensar aí duas, três vezes antes de tomar uma decisão desse tipo. E o que vale para a Rússia vale também para outros países que tenham conflitos históricos envolvidos. Então, mas só que, enfim, essa teoria acabou caindo por terra com essa invasão à Ucrânia. E como você colocou, uma das consequências desse conflito do lado da economia é o aumento da inflação. Essa guerra pegou o mundo ainda no início do processo de reabertura econômica depois da pandemia da Covid-19, ou seja, a gente já vinha enfrentando uma pressão de custos por conta da quebra das cadeias produtivas. Enfim, os países se fecharam, principalmente a China, que é um grande produtor global de matérias-primas, produtos industrializados. O país acabou parando, né? Só reabriu, inclusive, recentemente, com relação à pandemia. Então, o mundo já vinha com essa pressão inflacionária e alta de juros e ainda pegou esse conflito que acabou aumentando ainda mais o preço das matérias-primas, lideradas, é claro, pelo petróleo, pelo fato da Rússia ser um dos grandes produtores e de vários países terem deixado de fazer negócios com o país. Com isso, a inflação aumentou no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. O preço, né, as consequências para nós aqui foram os aumentos de uma série de produtos, e principalmente dos combustíveis. Todo mundo reclamou em algum momento no posto de gasolina sobre o preço da gasolina na bomba, mas boa parte desse efeito foi provocado por fatores externos, dos quais o governo tinha pouco controle. Claro que a gente teve ainda toda uma discussão aqui em relação à política de preços da Petrobras e tudo mais, mas, enfim, isso não vem ao caso aqui, não vou abrir muito esse parênteses, mas isso gerou polêmica no mundo inteiro, não foi só aqui no Brasil, até porque, enquanto o mundo perdia do ponto de vista econômico com essa guerra, um pequeno grupo de empresas acabou se sagrando vencedoras desse conflito, que são justamente as empresas petrolíferas, que registraram, nesse ano de 2022, os seus maiores lucros históricos, ou muito próximos dos lucros históricos, e isso foi tema de críticas de diversos líderes, inclusive do presidente Joe Biden, então, o presidente norte-americano Joe Biden. Então, como sempre nesse tipo de conflito, ou como sempre na economia, para algum perdedor, sempre há um vencedor. Esse jogo, muitas vezes, tem pesos e contrapesos. Bom, Júlia, eu queria te perguntar, né, falando em vencedores e perdedores, eu queria perguntar para você um pouco sobre Brasil, porque inicialmente, né, o Brasil até hoje vem tentando adotar uma postura neutra com relação ao conflito, mas ele é apontado, né, por muitos analistas como um potencial vencedor, dessa, enfim, de todo esse cenário geopolítico e econômico que a gente traçou agora há pouco. Queria entender um pouco mais isso, você pode contar um pouco mais, enfim, qual é o nosso papel aqui, qual é o nosso, quem somos nós aqui na fila desse pão?
Legal, Vini. O Brasil ele tem uma posição de certa forma privilegiada, né? Não é um país que está mais ligado a um lado ou outro. Tem como seus dois principais parceiros comerciais os Estados Unidos e a China, né? Então o Brasil é um país para o qual é interessante realmente manter uma posição de neutralidade nesse tipo de conflito. Tem sido uma postura histórica, né, do Itamaraty, inclusive, e a gente viu. O problema é que a gente viu assim, a postura de neutralidade do Brasil em si, ela pode ser muito positiva para nós economicamente, mas os nossos presidentes, eles dão umas bolas fora, né? A gente tem que admitir isso. Tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto o atual presidente Lula andaram falando e fazendo bobagens ou tendo posturas um pouco questionáveis aí diante da guerra da Ucrânia, né? O Bolsonaro ele foi muito criticado no passado por ter visitado a Rússia, né, para negociar aquela questão dos fertilizantes pouco antes da eclosão do conflito, né? Quando as tensões entre Rússia e Ucrânia já estavam escalando, e ele sempre teve uma postura aí meio de admiração do presidente Vladimir Putin, e o presidente Lula, enfim, durante a campanha presidencial, falou aí que a culpa da guerra era dos dois lados, enfim, quando claramente um país foi invadido por outro, então realmente acho que esse tipo de declaração não cabe muito. A gente também tem uma postura histórica do PT de se alinhar um pouco mais à Rússia, né? Enfim, e isso depõe um pouco contra o presidente. Então, essas questões são um pouco complicadas, mas agora, tanto diplomaticamente quanto o próprio Lula tem adotado aí uma postura mais de falar no sentido de caminhar em direção à paz, de negociar proposta de paz, o que é uma posição neutra e um pouco menos complicada para nós, né? O Brasil não quer se comprometer com nada, mas também não quer se complicar, né, para não acabar sofrendo nenhuma sanção. Inclusive, no final de janeiro, né, o Brasil deixou de atender um pedido da Alemanha para enviar munição que poderia vir a ser usada pela Ucrânia na guerra, justamente para preservar a sua posição de neutralidade, e acabou também sendo uma postura criticada por alguns, né? Enfim. Mas agora o Brasil tem falado nesse sentido, né, de paz. A gente viu aí recentemente o Brasil contribuir para uma resolução da ONU que fala justamente sobre cessar fogo, cessar das hostilidades dos dois lados e retirada das tropas da Rússia e da Ucrânia. E o Brasil votou a favor dessa resolução da ONU. Enquanto outros países emergentes, né, inclusive outros BRICS, como a Índia e a China, se abstiveram, né? E o Brasil vo votou a favor dessa resolução que fala sobre paz e retirada das tropas russas da Ucrânia. Então a gente está indo nessa direção de neutralidade, mais de paz, enfim, de cessar do conflito, e da Rússia também. Dar um passo atrás, né? Então, um pouco nesse sentido. Agora, em relação à economia, né, o Brasil pode ser um beneficiado por essas consequências que eu mencionei da guerra, né, desglobalização, aumento de gastos militares e tudo mais, porque o Brasil, justamente por ter essa posição mais neutra, por não estar diretamente envolvido no conflito, por não estar tão ligado assim a um lado ou ao outro, né? A gente vê, por exemplo, a Índia e a China pendendo muito mais para o lado da Rússia. O Brasil não. O Brasil está numa posição um pouco mais ao centro, globalmente, nesse sentido, o que torna o Brasil um bom destino, por exemplo, para investimentos de países que não queiram se envolver com um inimigo, vamos dizer assim, né? Esses investimentos migrarem para o Brasil é um país pacífico, relativamente estável politicamente, não muito envolvido nem com o Ocidente, né, o lado que a gente chama de Ocidente, nem com esse lado mais autoritário de China e Rússia, né, meio equidistante dos dois, pode ser um destino para investimentos e, né, fornecer até uma alternativa de mão de obra mais barata para países desenvolvidos, uma alternativa a, por exemplo, uma China que está mais ligada à Rússia. Então, a gente está numa posição aí privilegiada. Se a gente vai saber aproveitar essa nossa posição, é outra história. Mas podemos aí nos destacar nesse novo cenário internacional em que os países, as grandes nações vão estar aí evitando os seus inimigos, vamos dizer assim, Vini.
Júlia, você falou tudo. Vamos ver se a gente vai conseguir se aproveitar desse momento. Acho que tem um outro fator ainda em relação ao Brasil, que foi o fato de que o país ficou de fora do circuito internacional nos últimos 4 anos, diante da política do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-chanceler, Nestor Araújo, inclusive, se orgulhou de dizer que o Brasil era um pária global. Então, quer dizer, foram declarações e, enfim, existe também toda uma polêmica com relação à política do ex-presidente, com relação, por exemplo, à Amazônia e tudo isso, justo ou não, não vou entrar no mérito aqui se a política é certa ou não, mas o fato é que o governo anterior não soube vender isso direito e nem fez questão de fazer isso. E tudo isso acabou tirando o Brasil do circuito internacional dos últimos anos. O Brasil acabou ficando, sendo muito, nos últimos anos, comparado a países como Turquia, Hungria, e ficar nesse grupo nunca é muito legal. Com a vitória do Lula nas eleições, essa percepção com relação ao Brasil mudou em relação, do ponto de vista até mais geopolítico aqui, até do que financeiro, mas financeiro também, a gente tem visto um aumento de investimentos estrangeiros aqui na Bolsa e tudo mais, e tem um pouco desse fator Lula envolvido nisso também. Agora, o Brasil parece que não perde uma oportunidade de perder oportunidades, né? Como diria o avô de Roberto Campos Neto. Então, eu não sei se a gente vai conseguir aproveitar essa oportunidade. Os primeiros sinais do governo Lula não são nada positivos nessa direção. Mas até para falar um pouco em direção, Júlia, queria te perguntar um pouco, né, fazer a pergunta aqui muito simples, né, assim, onde é que vai parar essa história, né, assim, de guerra? O que é o mundo que vai sair depois dessa guerra? O que dá para a gente esperar daqui para frente em relação ao conflito, na sua visão?
Bom, em algum momento vai ter que ter conversa em direção à paz, né? Não vai ter como, enfim, quanto tempo também os dois lados vão conseguir ficar em guerra. Existe uma limitação, né, material, humana, financeira para tudo isso. O Putin está numa situação, uma saia justa, porque ele achou que ia terminar com isso rápido e não terminou. É bem possível que a Ucrânia perca, sim, alguns territórios, né, mas enfim, tudo a luta da Ucrânia e dos aliados da Ucrânia está sendo no sentido de que isso não ocorra, né? Mas eu acho que o que vai acontecer é uma certa, entre aspas, assim, perda de inocência, né? De que não vai ter mais grandes guerras, as nações vão ser amigas porque dependem umas das outras. Eu acho que os países eles vão ficar mais armados, investir mais em se defender, mais ligados, né, em relação a isso, enfim, e mais ariscos, né, enfim, mais desconfiados em relação uns aos outros. Isso é negativo, inclusive economicamente, para o mundo, mas acabou se tornando inevitável, né? Eu acho que a sinalização da Rússia foi ruim nesse sentido. É sinal de que não dá para baixar a guarda, ainda não deu para baixar a guarda. o mundo de paz ainda não existe. É uma ilusão, até porque a gente tem países importantes no cenário internacional que não compartilham dos valores ocidentais de democracia liberal, de liberdade de expressão. Enfim, eles estão fazendo lá o caminho deles, a economia deles está caminhando, eles estão negociando com o Ocidente, enfim, fazendo comércio com o Ocidente e não compartilham desses valores. Então, é sinal de que não, esses valores não venceram, né? Como antes podia se pensar, né? Nossos valores ocidentais triunfaram, não. Podem ter triunfado no Ocidente, mas ainda tem muita gente no mundo que não reza essa cartilha. Então, eu acho que serviu para todo mundo meio que cair na real em relação a isso, Vini. Não sei se você concorda, não sei se você vê algo diferente aí em relação ao que eu falei.
Chegou você a falar no fim da história. Ficou famoso esse pensamento. Né? Infelizmente, ele se não se provou verdadeiro. E estou com você, Júlia. Eu vejo... Eu não tenho uma visão otimista com relação ao desfecho desse conflito, mesmo que ele termine logo. No mercado financeiro, as pessoas gostam de trabalhar com cenários. Né? E se a gente partir para cenários extremos aqui, a gente tem do lado, acho que tem mais riscos para o lado negativo do que para o lado, do que para o extremo positivo. O que é o extremo negativo? É o Putin partir para o tudo ou nada. Nessa terça-feira, ele, inclusive, saiu, né, do tratado histórico de controle de armas nucleares. Esse é um dos grandes temores com relação a esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, aquele relógio do fim do mundo, inclusive, avançou depois dessa notícia. Isso é muito preocupante. Além disso, a gente tem a possibilidade, que depois da invasão da Rússia à Ucrânia, a possibilidade de outros conflitos armados históricos, né, outros barris de pólvora se acenderam. O maior deles, o principal deles, é o de Taiwan. Então, a gente também tem um risco iminente de que a China invada Taiwan, um conflito que seria muito mais sangrento, porque Taiwan está preparada para uma invasão, ao contrário do que aconteceu com a Ucrânia. Então, no cenário extremo, a gente pode ter mais conflitos e um Putin descontrolado. Mas vamos falar aqui uma nota positiva do que eu acho que pode acontecer. Do lado positivo, a gente tem um cenário de paz, em que as duas partes conseguem chegar a um acordo para um cessar-fogo e que evolua para o fim desse conflito. Só que mesmo nesse cenário, Júlia, eu não vejo as relações entre a Rússia e o resto do mundo voltando a ser como era antes, né? Então, amanhã, o Putin ou o Zelensky apertam as mãos e todo mundo vai ser... O McDonald's vai voltar a abrir loja lá em Moscou? Não vai ser assim. Então, mesmo do lado positivo, eu vejo ainda um mundo com cicatrizes desse conflito, que vão demorar. Assim, mesmo que a gente termine nos próximos dias nesse conflito, que não é o cenário mais provável, o mundo vai sair dessa guerra com cicatrizes e a gente só não sabe a extensão delas. Então, realmente, infelizmente, o cenário complicado. Bom, nós vamos passar aqui para a segunda parte do nosso programa, que é a parte dos touros e ursos, né, que a gente elege aqui. Aqueles que mandaram bem na semana, que são os nossos touros, e aqueles que que vão levar um puxão de orelha nosso aqui, que são os nossos ursos da semana. Bom, vou começar com os touros. Vou passar para você, Júlia, primeiro. Fala primeiro do seu touro da semana.
Vini, meu touro da semana vai para o Mercado Livre, porque a empresa de varejo eletrônico e também de serviços financeiros divulgou resultados bem bacanas para o quarto trimestre de 2022, na noite de quinta-feira. As ações negociadas na Bolsa de Nova York reagiram bem, né? Reagiram bastante bem aos resultados. E um ponto que é legal destacar é que os resultados do Mercado Livre no quarto trimestre do ano passado ainda não... Eles foram bons independentemente de qualquer evento com Americanas, porque a saída aí das americanas do xadrez do e-commerce brasileiro só aconteceu no início desse ano, né? Então, antes da derrocada das americanas, vamos dizer assim, o Mercado Livre já estava mandando brasa no quarto trimestre do ano passado, que foi um trimestre complicado já macroeconomicamente no Brasil, né? E para o Mercado Livre, o Brasil teve uma contribuição formidável aí para os resultados. Falando aqui um pouquinho dos números, né? A receita líquida total em base cambial neutra do Meli foi de 3,3 bilhões de dólares, um crescimento de 56,5% em relação ao quarto trimestre de 2021. E em moedas nacionais, esse número cai aí para 3 bilhões de dólares, que é um avanço aí mais ou menos de 41% em um ano. Só no Brasil, a receita líquida em moeda local chegou a 1,53 bilhão de dólares, um pouco mais aí da metade, então, do resultado. O Brasil é o principal mercado para o Mercado Livre. O Mercado Livre atua também em outros países da América Latina, e essa receita aí apresentou, então, uma alta de 28% na base anual. A gente também viu um crescimento, né, para o Mercado Livre de 22% em um ano do volume vendido de mercadorias aqui no Brasil e um crescimento de 70% do lucro bruto e uma reversão, né, de prejuízo em lucro líquido do quarto trimestre de 2021 para o quarto trimestre de 2022. O lucro líquido aí foi de 165 milhões de dólares para o Meli. Com isso, a gente viu aí as ações do Meli lá em Nova York avançando mais de 5% no aftermarket depois da divulgação desses resultados. E não teve uma bala de prata, assim, né? O Mercado Livre falou, né, no release de resultados, que não teve assim, um grande fator que fez o resultado brilhar no final do ano passado. Enfim, simplesmente foi uma conjunção de fatores. Teve aí, por exemplo, uma Black Friday que foi bastante forte para o e-commerce, mais forte do que para o restante do mercado, né? O Meli conseguiu aí nadar contra a corrente no final do ano passado nesse sentido, nessa promoção aí, nessas promoções de novembro. E justamente o destaque dos resultados foi o e-commerce, né? Não foram a parte de logística, nem a parte financeira, que também foram bem, mas o que puxou mesmo o resultado do Meli foi o e-commerce. Então, podemos esperar grandes feitos do Mercado Livre aí, com a saída das americanas do cenário agora esse ano? Provavelmente o Meli vai saber aproveitar aí para conquistar ainda mais mercado com essa saída das americanas da jogada. Então, parece que os investidores estão otimistas aí com o Mercado Livre, que é uma empresa aí, a gente falou aí sobre a execução ruim, o serviço ruim de varejistas online, né, em programas passados, e o Meli é uma varejista que tem um serviço bastante bom, bastante satisfatório, os clientes gostam bastante, realmente o Meli entrega, tem entregado bem até os consumidores bastante satisfeitos. Então, a gente está vendo aí realmente provavelmente já despontando uma das vencedoras aí do varejo online brasileiro, Vini.
Júlia, estou bastante curioso para saber qual vai ser o resultado do Mercado Livre e de outras varejistas no primeiro trimestre desse ano, para a gente poder medir exatamente qual foi o efeito Americanas, o quanto que cada uma abocanhou dessas receitas que a Americanas certamente perdeu depois dessa crise. Bom, mas vamos falar do meu touro da semana. Vou aqui ainda em ritmo de carnaval, estou aqui com uma... Quem tá curtindo a gente aqui no vídeo está me vendo aqui de blusa de frio, o ar-condicionado aqui do escritório é meio forte, mas enfim, imaginem aqui de fantasiado de escritório aqui para falar um pouco sobre o touro da semana, meu touro da semana, que é a Imperatriz Leopoldinense, não poderia ser outro, a grande campeã do Carnaval 2023 no Rio. Uma história de superação, até mais do que o desfile em si, porque eu estou longe de ser um especialista no assunto aqui, para dizer se a vitória foi justa ou não. Acho que o mais curioso nessa vitória da Imperatriz Leopoldinense foi a reviravolta, né? Um caso de reviravolta, de turnaround, para ficar num jargão aqui do mercado. A Imperatriz tinha sido rebaixada para divisões, né? Para outras, para a segunda divisão do Carnaval Carioca em 2019. Voltou à elite em 2022, ficou amargou uma posição ruim na sua volta e agora conseguiu conquistar essa vitória. O tema do enredo era Lampião, e eles contaram ali, eu não vi o desfile na hora, mas depois eu peguei os melhores momentos, e era bem interessante mesmo, porque eles contaram a história de Lampião numa mescla da literatura de cordel, que é muito tradicional no Nordeste. Então, realmente, foi uma maneira criativa de contar a história do Rei do Cangaço. Com isso, a Imperatriz Leopoldinense conseguiu desbancar outras favoritas, como, por exemplo, a Beija Flor, que sempre está ali batendo na trave, sempre é uma das favoritas, mas dessa vez a Imperatriz levou o prêmio de touro da semana. O meu prêmio de touro e também o Carnaval Carioca. Júlio, eu sei que você vai falar de carnaval quando você falar do seu urso, mas então eu já vou falar do meu urso aqui, vou passar para os ursos da semana e vou começar falando do meu, para a gente encerrar, né, numa nota de carnaval aqui. Então eu vou falar do meu urso, que não tem nada a ver com isso, mas foi o meu urso relacionado a uma notícia que saiu durante o carnaval, que foi confirmada na quarta-feira de cinzas, que foi o surgimento de um novo caso de vaca louca no Brasil. Uma fazenda, uma pequena propriedade no sudeste do Pará, foi notificado, né, um caso de vaca louca aqui no Brasil. Com isso, as exportações brasileiras de carne foram suspensas, né, para a China, tem todo um protocolo nesse caso. E essa é uma notícia que sempre preocupa, porque é uma doença muito grave e que os mais velhos não se lembram, mas foi a vaca louca, a síndrome da vaca louca acabou se tornando algo muito grave que aconteceu lá, principalmente na Grã-Bretanha, né, lá na Inglaterra, nos anos 90. É uma doença que atinge os animais, mas que é transmissível para os seres humanos, né, que se alimentam da carne dos animais infectados. O nome vaca louca vem da maneira como você diagnostica, inclusive, isso nos animais. Você vê quando o animal começa a se comportar de uma maneira estranha, ele acaba sendo suspeito, né, de estar com essa doença. É uma doença degenerativa e que não tem cura. Então, eu me lembro, né, de assistir ali no noticiário dos anos 90, grandes áreas, né, grandes pastos ali na Europa sendo incinerados, né, porque você tem realmente é uma doença que não tem cura. Então, você só realmente com o abate dos animais é que você consegue controlar o surto. Mas, assim, a boa notícia é que aqui tudo indica que aqui o caso de vaca louca aqui no Brasil foi um caso atípico, né? Ou seja, foi um caso contraído naturalmente. Então, não houve uma transmissão de um animal para o outro, ou uma transmissão através de ração contaminada, que foi o caso da epidemia que a gente viu lá na Inglaterra. De todo modo, é o que preocupa, então, as ações dos frigoríficos aqui no Brasil, com destaque negativo aqui para o Minerva e para a BRF, acabaram registrando quedas expressivas das ações na quarta-feira de cinzas, quando esse caso foi confirmado. Então, com tudo isso, e para ficar mais um urso de alerta aqui para mim, assim, então ficou o urso da semana, meu urso da semana, para vaca louca. Bom, mas usando aqui mais o sentido vaca louca, no sentido mais figurado, Júlia, me conta agora quem é o seu urso da semana.
Olha, o meu urso da semana, eu vou fazer aqui uma nota de repúdio, tá? Também o tema continua sendo carnaval. Esse ano eu não pulei carnaval porque eu estava de plantão aqui no Seu Dinheiro, mas eu sou uma grande adepta dos blocos de rua, do carnaval de rua, principalmente no Rio de Janeiro. São Paulo ainda acho que não chegou lá, mas no Rio, enfim, eu costumo ir nos blocos. E eu queria fazer a minha nota de repúdio a essa terrível moda, mania das fantasias de plaquinha. As pessoas estão preguiçosas para se fantasiar. Enfim, parece que fazem as fantasias para postar nas redes sociais e virar meme, mas em vez de fazer uma boa fantasia capaz de virar um meme pela fantasia, simplesmente escreve alguma bobagem numa plaquinha, coloca no pescoço e sai no bloco. É horrível. Isso, na minha opinião, é uma degeneração do objetivo do carnaval de rua, empobrece o carnaval de rua. Eu queria deixar bem claro aqui o meu repúdio à fantasia de plaquinha. Eu espero que essa moda acabe, que nos próximos anos não tenha mais essa bobagem. Não sei se isso é porque também as pessoas hoje em dia viraram fiscal de fantasia alheia nas redes sociais, tem uma chatice também isso, mas enfim, melhorem, foliões, melhorem, vamos nos fantasiar, também nada de sainha de tule e glitter na cara, só isso não basta, vamos nos fantasiar direito, entendeu? Porque carnaval nesse país é coisa séria. Eu queria deixar esse recado aqui, a minha nota de repúdio e meu desabafo de revolta, Vini.
Ô, Júlia, concordo com você. Tá parecendo... Estava vendo algumas fotos nas redes sociais. Eu não estava de plantão, mas eu também não sou um grande adepto do carnaval de rua. Inclusive, ouvi muito rock pesado durante esses dias de carnaval para tentar abafar o som dos trios. Mas, para mim, tava mais algumas fantasias, não parece de carnaval, parece mais aquelas que as pessoas correm na São Silvestre, sabe? Assim, a pessoa põe uma placa, põe um aviso e sai para a rua, sabe? Assim, então, concordo com você, vamos ter uma produção melhor aí dessas fantasias. E eu só me lembrei de uma outra história agora, antes da gente encerrar, que ainda relacionado à Imperatriz Leopoldinense. Um fato curioso sobre a escola foi que, depois da vitória da Imperatriz no Carnaval, as pessoas lembraram, né, de um incidente que aconteceu no começo do ano, que a Imperatriz acabou envolvida ali de forma indireta, que foi quando aquela apresentadora Antônia Fontinelli criticou o traje da primeira-dama, da Janja, na posse do presidente Lula. Ela comparou, na ocasião, a roupa da Janja a um traje da velha guarda da Imperatriz Leopoldinense, ainda falando que, né, nem era a velha guarda da Mangueira, nem era a velha guarda da Portela, era da Imperatriz Leopoldinense, menosprezando a escola, e agora a escola ganhou o carnaval. Então, assim, mais um motivozinho aqui para dar um meu touro também da semana para a Imperatriz Leopoldinense, também falando um pouco aí de trajes, de fantasia, para ficar um pouco aí também do tema do seu gosto da semana. Bom, gente, com isso a gente encerra, né? Mais uma edição do podcast Todos e Ursos. Júlia, obrigado pela sua presença. Vamos ver se no ano que vem, então, você não está de plantão no carnaval e também sai produzido. Então, tem um compromisso também de sair também com uma boa fantasia no carnaval do ano que vem.
Sempre, eu sempre saio montada. Eu tenho compromisso com a fantasia do início ao fim do dia. Sem a maquiagem escorrer na cara. Esse é o meu compromisso com o carnaval.
É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez por acompanhar a gente. Bom, com isso a gente põe um ponto final nessa edição. Não se esqueçam de curtir aqui esse vídeo, seguir a gente no Spotify, nas plataformas de áudio e também no YouTube. Também acessem seudinheiro.com. Aquele abraço e até o próximo programa.